Os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Salvador vão ser retomados amanhã. O presidente da casa, vereador Carlos Muniz, que é do PTB, já afirmou que um dos maiores desafios da capital baiana é melhorar a mobilidade urbana e afirmou que vai trabalhar para que isso seja realizado. Vereador da capital baiana há 15 anos, Carlos Muniz foi reeleito para o Legislativo Municipal com mais de 9 mil votos, isso em 2020, e já assumiu a presidência da Câmara com a renúncia do então presidente Geraldo Júnior, do MDB, que agora exerce a função de vice-governador da Bahia. O novo presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz, está conosco, é com ele que a gente conversa. Seja bem-vindo, vereador, bom dia.
Bom dia, amigo, bom dia, Jefferson, bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.
A gente estava até brincando aqui, conversando com o Olivia Vasconcelos, que na Bahia costuma-se dizer que o ano começa depois do carnaval. E que no ambiente político já certamente vai começar esse ano.
O carnaval já começou.
Vai começar esse ano com vistas a 2026. E a gente comentava, não é, que o último presidente da Câmara Municipal hoje é vice-governador da Bahia. Tem lógica esse pensamento? A partir do fim do carnaval, começa-se de fato o ano e, no caso em particular, deste ano, já com vistas a 2026?
Eu acho que não, Jefferson. Eu acho que, para mim, o ano começou dia 2. Nós iniciamos um trabalho lá na Câmara Municipal e eu, a partir do dia 2 de janeiro, já comecei a trabalhar. Não é uma tarefa fácil essa de ser presidente da Câmara. É uma tarefa muito difícil. Espero corresponder ao povo na altura que ele espera que eu corresponda. Então, estou trabalhando desde o dia 2 para fazermos um trabalho que agrade ao povo de Salvador.
Quando o senhor fala que é um desafio, um trabalho difícil, o que está pesando na sua balança?
É um trabalho que você tem que... Você trabalha para 3 milhões de habitantes. Então, e você tem que melhorar a vida desse povo, que é um povo sofrido. É um povo, como você falou aqui há poucos instantes, tem um transporte público caótico, caro. O povo hoje não tem condições de pagar esse transporte. E aí, quando a gente inicia o ano, já inicia se falando em aumento de transporte público, quando você não entregou nada de bom ao povo para cobrar mais a ele. Então, é um desafio que a gente faça com que esse transporte público não venha a aumentar, para a gente beneficiar o povo de Salvador. É um desafio a gente melhorar a área de saúde, que é muito... Hoje, tanto a Prefeitura, o Governo do Estado, como o Governo Federal, devem muito ao povo em relação à saúde pública. E educação, que não precisa nem se falar.
E um desafio que passa também pelos próprios colegas, não é? Ou seja, a composição da Câmara Municipal, que tem agora a sua presidência e precisa, tem aqueles que apoiam, aqueles que se colocam como oposição à prefeitura. Como é que o senhor avalia essa relação da Câmara com a prefeitura? Vai ser uma relação mais de oposição, mais de apoio? Essas forças que compõem a Câmara hoje estão já com cara definida ou muita coisa pode mudar?
Na realidade, o governo hoje, Bruno Reis, ele tem a maioria na Câmara, não é uma maioria absoluta como o antecessor dele tinha, mas, de minha parte, o que eu puder fazer para ajudá-lo a melhorar a vida do povo, vou fazer. O que eu não quero é que ele ache que com isso haverá submissão. A Câmara é um poder independente. E espero que, se assim ele olhe, a gente tenha harmonia para que a gente venha melhorar a vida do povo de Salvador. O que eu pretendo, junto à Câmara, é fazer com que as pessoas entendam que o vereador é o político mais próximo ao povo e que trabalha no dia a dia para melhorar a situação do povo de Salvador.
Vereador, algumas questões, como, por exemplo, IPTU, ou o problema do transporte municipal, Tem sempre frequentado aqui a nossa pauta e algumas fontes que nós entrevistamos ou ouvintes que participam aqui do programa através do nosso chat, das nossas formas de interação, muitas vezes criticam a Câmara. A gente não consegue levar essas discussões para a Câmara. O IPTU, por exemplo, não seria o ambiente mais adequado para liquidar esse assunto do IPTU, que tem uma ação da OAB desde 2013 e muitas reclamações sobre a execução, a aplicação da legislação nova do IPTU?
Com certeza, Ernesto. Eu acho que o lugar de se discutir qualquer coisa que seja para Salvador é a Câmara Municipal. O contribuinte pode ficar tranquilo nesses dois anos eu à frente da Câmara. Porque eu não irei aceitar, não só IPTU, mas que nenhum imposto venha aumentar nesses dois anos.
Mas não avançou essa discussão até o fim do ano passado?
Na realidade, eles falam muito de trava. Vocês estão falando das travas. O que nós temos que acabar é fazer um projeto para que acabe essas travas e que o povo não venha a ser penalizado.
Foi-se discutido também que a prefeitura não apresentou um projeto até o prazo legal exatamente para discutir essas questões. Ou seja, as disparidades de cobrança do IPTU entre imóveis semelhantes. Isso, por exemplo...
E pode ter certeza, o contribuinte vai ter o meu apoio para que isso seja discutido. Eu não vou aceitar que o prefeito, na realidade, não leve essa discussão e empurre com a barriga para que continue como está. Não pode um imóvel no mesmo prédio, um pagar um valor de IPTU e o outro pagar um outro valor de IPTU. Então, isso aí tem que acabar. Ou acaba, ou nós não vamos ter harmonia.
Então, mas agora só para o ano que vem, então?
Não, a discussão tem que se iniciar agora, porque você não pode fazer um projeto sem ser de um ano para o outro, nesse sentido.
Mas a gente teria, nesse caso, até setembro, se bem me recordo dos debates desse ano, para que o IPTU de 2024 não tenha novamente o mesmo processo, né? Que se discute um pouco, mas... A maioria que o senhor falou, que agora não é tão absoluta do governo, esse equilíbrio de forças não cria um ambiente talvez mais, um ambiente político mais favorável? Porque aí não tem o trator, né?
Não, com certeza. E comigo não haverá trator de forma nenhuma, mesmo ele tendo maioria. A gente não vai deixar de escutar a oposição e o Bloco Independente de maneira nenhuma. Nada passará lá na Câmara sem uma discussão entre os pares. Então... A oposição e o Bloco Independente pode ter certeza que irão opinar em tudo que seja de projeto lá na Câmara. Eu quero dizer a vocês o seguinte, ó, que quanto mais uma oposição forte, até para o prefeito às vezes é melhor. Porque como qualquer ser humano, o prefeito erra. E quando vai um projeto para a Câmara, que a oposição toma um posicionamento de fazer emendas, aquilo ali é para beneficiar o povo. A oposição os vereadores de oposição não fazem emenda a um projeto do executivo pensando em prejudicar o povo. Pelo contrário, eles querem ajudar. Então o prefeito tem que ficar ciente de que a oposição não trabalha para derrubar o prefeito, trabalha para não ajudar o prefeito. Ele tem um trabalho ali para ajudar a população. É o que ele faz.
Quais outros temas sensíveis o senhor avalia como importantes para serem discutidos? A gente está falando aqui do IPTU, o senhor mesmo citou a questão da mobilidade urbana, o que mais?
Muita coisa, saúde pública, o governo hoje deve muito ao povo de Salvador em relação à saúde pública. Quando eu faço um balanço de saúde pública, eu vejo que o governo melhorou em alguns aspectos e piorou em outros.
Por exemplo?
Você tem hoje... uma demanda reprimida de ultrassons, 200 mil ultrassons sem serem realizadas em Salvador. Isso é um problema, porque o ultrassom é o primeiro exame de imagem que detecta se a pessoa tem uma doença ou não. E é o exame mais simples que tem para isso. Se você não consegue fazer o mais simples, como é que você vai fazer o mais delicado? Então, é um problema que Salvador tem que resolver.
E como é que o senhor acha que se resolve isso?
São Paulo resolveu. São Paulo resolveu de uma forma em que eles pegaram as clínicas particulares e fizeram que não, o horário que as clínicas particulares não eram usadas, fizeram o corujão. Eles pegaram aquelas clínicas e passar a usar nos horários que não eram utilizados por particulares para o SUS. E as pessoas que não tinham os exames realizados iriam fazer os exames à noite.
Você está querendo dizer com isso que, por exemplo, vai ser apresentado algum projeto de lei nesse sentido? Já existe algum movimento nesse sentido?
Na realidade, pode existir conversas. Mas eu não posso apresentar um projeto de lei nesse sentido. Mas eu posso conversar com o prefeito.
Pode fazer uma indicação.
Fazer uma indicação. Mas e sensibilizar ele de como resolver. Jefferson, uma ultrassom hoje pelo SUS custa R$ 25,00. Quando o SUS paga R$ 25,00, o médico, para isso, ele quer receber R$ 40,50. Como é que você faz essa conta?
Não fecha.
Não fecha. Você tem uma tabela SUS que não existe, que ela tem 15 anos...
Sem reajuste.
Sem reajuste. O médico tem 15 anos sem receber aumento. Os insumos têm 15 anos sem aumentarem. Então, você está fingindo que está fazendo e as pessoas fingem que trabalham. E o povo não pode sofrer com isso. Eu dou um exemplo aqui a você do transporte público. Como é que eu posso querer um transporte público mais barato quando eu cobro ISS, quando eu cobro ICMS do combustível, quando eu cobro ICMS para compra de ônibus, quando eu cobro ICMS para compra das peças de reposição? O governo do estado e o município também cobra outorga onerosa. Quando você faz isso, você não está cobrando do empresário. Você está cobrando do povo.
Vai para a tarifa.
Porque tudo aquilo ali que você cobra, ele vai para a tarifa. Como é que eu posso falar de uma tarifa mais barata quando eu não estou fazendo a minha parte? Então, o governo do estado e o município têm que fazer a parte deles.
Mas o senhor tocou num ponto aqui, transporte. Tem um problema das três bacias. Ano passado a gente viu o sistema quase à beira do colapso. O governo do estado reclama que a prefeitura não interage aí para ter o sistema metropolitano integrado. Tem um problema da interação, da integração tarifária. E eu queria encerrar aqui a formulação da pergunta pelo seguinte. Eu me lembro, Jefferson, quando eu era foca, acho que você talvez pegou isso aqui na Bahia também, era secretário de transportes Horácio Brasil.
Né?
E desde aquela época a gente falava muito, a gente ia para a Câmara sobre a tal planilha de custos do transporte, quando era ainda o transporte puramente convencional, sistema 100% convencional. Onde é que está a verdade dessa coisa? Qual é a dificuldade tão grande de se fazer um sistema que nos atenda, né, do ponto de vista de uma região metropolitana do tamanho da nossa?
Eu acho que a dificuldade...
É só disputa de poderes,
eu acho que a dificuldade
entre gestores? Como é que desata esse nó?
São várias coisas, dentre elas a vaidade. Porque você tem uma tarifa hoje que... O que é que as pessoas passam para mim? Que 39% da tarifa vai para os empresários dos ônibus. E 61% da tarifa vai para o metrô. Eles acham um desequilíbrio muito grande para que... porque o ônibus roda mais do que o metrô e recebe menos. Qual é o conselho que eu dou a eles? Que sentem e conversem. Agora, ele tem que sentar e conversar estado e município para poder resolver isso, porque o município não resolve sozinho e nem o estado vai resolver sozinho. E quando eu vejo isso, eu queria que o estado fizesse a mesma coisa que ele faz no metrô. Se a passagem de metrô hoje não fosse subsidiada, você acha que custava quanto?
Tem que ser, né? Não tem jeito. Todo canto é subsidiado.
Custaria R$7. O povo tinha condições de pagar os R$7? Não. O Estado entendeu que não tinha. Então o Estado tem que subsidiar. O que é que eu acho? Que tem que juntar o Estado, o município, fazer a parte dele para cobrar do governo federal que subsidie.
É o que o prefeito Bruno Reis tem feito muito essa luta.
Mas ele está fazendo da forma errada. Ele mandou um subsídio para a Câmara de 2 meses. Ele tem que mandar um subsídio para a Câmara pelo menos pelo tempo em que ele estiver à frente do governo. Se ele fizer isso, você pode ter certeza que eu irei sentar com os vereadores e trabalhar para que seja aprovado o projeto. Agora, eu não posso aprovar um projeto...
Vai sair o dinheiro, né?
Eu não posso aprovar um projeto, Jefferson e Ernesto, de 2 meses. Sou contra. Ou você soluciona o problema do transporte, ou você para de fingir que quer solucionar.
Vereador Carlos Muniz, que é o novo presidente da Câmara Municipal de Salvador, para a gente encerrar. O senhor aí elencou uma série de temas sensíveis que são do interesse da população, mas que dependem de articulações políticas. O senhor já disse que não vai ser submisso ao prefeito, que está disposto ao diálogo. Para a gente encerrar, como é que tem sido a sua agenda de interlocução com o prefeito Bruno Reis?
Boa. Ontem mesmo ele me ligou e conversamos e no que eu puder ajudar, já, volto a dizer, no que eu puder ajudá-lo para ele fazer o melhor para Salvador, irei fazer. Projeto que venha beneficiar o povo, Jefferson. Chegar na Câmara segunda-feira, na terça-feira já terá uma reunião de líderes para poder discutir o projeto. E se os líderes entenderem que aquele projeto deverá ser votado, na quarta-feira nós já votamos. Então ajuda melhor do que essa, eu não posso dar ele. Agora, ele tem que entender que tem todo e qualquer projeto tem que haver o aval dos vereadores da Câmara. Não o aval do presidente como era antes. O presidente queria botar para votar, votava. Eu não faço isso. Eu vou ouvir todos os pares e espero que todos os projetos que venham não tenham tantas emendas como vinham tendo antes, que a gente discuta antes de colocar o projeto, que a gente faça alguma coisa para que tanto o Executivo como o Legislativo fique satisfeito em ajudar o povo de Salvador.
Quer dizer, a facilidade não vai ser a mesma que ocorria até...
Não, mas não pode. Então. Você tem que mostrar, primeiro, a independência. Segundo, você tem que mostrar que o seu interesse é ajudar o povo. Se o projeto chegar hoje, eu botar para votar amanhã, sem a discussão dos vereadores, eu estou mostrando que eu quero ajudar o prefeito.
Perfeito.
Eu não estou querendo ajudar o povo de Salvador. E diferente do que eu penso, eu acho que quem está sofrendo muito é o povo de Salvador e não o prefeito. Então, eu espero que ele tenha consciência disso para que tenhamos harmonia o tempo inteiro durante esses 2 anos.
Vereador Carlos Muniz, que é do PTB, presidente da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte nesse desafio grande que tem pela frente. E conte conosco sempre aqui. Bom dia, até uma próxima.
Bom dia, amigo. Obrigado a todos vocês. Para mim foi um prazer bater papo sobre esses temas aí e pode ter certeza, eu quero ser lembrado pelo povo de Salvador como um presidente que trabalhou todos os dias para melhorar a vida de todos eles.
Muito bem. Agora, 8h46 na Tarde FM.